viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Hoje temos a honra de ter como entrevistado o professor e investigador Vítor Manuel Ramon Fernandes, que é professor auxiliar de Relações Internacionais na Universidade de Lusíada de Lisboa. Os seus principais interesses são teoria das relações internacionais, política externa norte-americana, política das grandes potências e ordem internacional. É doutor em relações internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, com uma tese intitulada A Natureza do Poder em Ramon Aron, a ontologia e epistemologia da ordem internacional. É mestre em economia pela Universidade de Kent, Canterbury, Reino Unido. Tem um MBA e é mestre em gestão de empresas pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. É licenciado em economia pela Nova School of Business and Economics, da Universidade Nova de Lisboa. É auditor de Defesa Nacional, do curso de Defesa Nacional de 2005-2006, pelo Instituto de Defesa Nacional. Foi professor visitante na Universidade de Cambridge, Departamento de Politics and International Studies no Reino Unido, durante os anos 2014-2015, 2015-2016, e assistente em Jesus College, Reino Unido, no ano letivo de 1986-87. É membro do Orphans College, na mesma universidade. Foi também Visiting Scholar na Universidade de Cambridge, de 2015 a 2018. Tem mais de 25 anos de experiência nos mercados financeiros e, além disso, é comentador, analista ocasional sobre assuntos de política internacional na comunicação social, designadamente na RTP, SIC Notícias e Antena 1. É autor de artigos de opinião, designadamente no Jornal Expresso, no Diário de Notícias, no Público e no Jornal de Negócios. Enfim, tem um labor incansável em várias áreas, tem inúmeras publicações e gostaria de destacar nos programas de rádio o comentário sobre os ataques a Israel pelo Hamas, Antena 1, no Noticiário Nacional das 9, edição de Frederico Moreno, e ainda balanço da visita de Biden à Europa, a presença do líder dos Estados Unidos no Reino Unido e as conclusões da Cimeira da NATO sobre a Ucrânia, também na Antena 1, com o programa de Miguel Soares, e ainda o comentário sobre a eleição de Donald Trump da Antena 1. Ora bem, este entre muitos trabalhos publicados em revistas indexadas e de referência, e ainda também a sua tese de doutoramento, que já tivemos a oportunidade aqui de citar, no âmbito das relações internacionais. Ora bem, muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra ter o professor connosco, o professor Vítor Ramon Fernandes connosco. E, antes de mais, gostaria de, uma vez que nós somos o Serviço Educativo do Centro Científico e Cultural de Macau e que estabelecemos um protocolo de parceria com a Universidade de Lusíada, onde o professor é professor auxiliar de Relações Internacionais, gostaria de saber se, a partir do momento em que foi firmado esse protocolo em 2023, se sente que, de facto, temos avançado e temos cooperado numa direção que lhe apraz.
Muito bom dia, professora Ana Cristina, e muito bom dia também, obrigado pelo convite, muito obrigado pela tão generosa apresentação, é um gosto, é um privilégio e uma honra estar aqui também. Muito obrigado pela oportunidade. Enfim, diretamente relacionado com o protocolo que referiu e com as atividades, isto é um protocolo que nasce, de facto, iniciado por mim, a verdade é essa, no âmbito, pelo menos, da Universidade de Lusíada, porque eu leciono uma cadeira no terceiro ano que se chama Ásia, Questões Políticas, Económicas e Sociais. É uma cadeira que eu ensino há vários anos, eu leciono a cadeira, estou a lecioná-la neste momento, porque é uma cadeira de primeiro semestre, e é, devo dizer, enfim, que normalmente é uma cadeira que os estudantes gostam muito. os estudantes gostam destas coisas mais viradas para os estudos da área, digamos assim, e em particular de áreas que são muito atrativas, como acontece com o caso da Ásia, por razões óbvias. A Ásia, que não é só a China, naturalmente, às vezes nós tendemos a confundir, a China é uma parte muito importante, mas não é só a China. Portanto, é de facto uma unidade curricular que cobre a Ásia no sentido mais genérico do termo, não exclui algumas coisas, alguns países que no âmbito dos estudos asiáticos são considerados Ásia, mas nós não consideramos no âmbito das relações internacionais. Estou a pensar no Irão, que é mais considerado Médio Oriente, embora os iranianos se considerem asiáticos e são do Oeste da Ásia. Mas é uma cadeira...
Do Império Persa.
Exatamente.
É?
Exatamente. Mas é uma disciplina, uma unidade curricular muito, muito variada. Este protocolo que foi assinado, de facto, tem por objetivo um conjunto de atividades que eu penso que são, visto pelo menos do lado da Universidade de Lusíada, muito interessantes. Por um lado, temos desde já contado com a colaboração da parte da professora Ana Cristina Alves relativamente a aulas abertas. E, de facto, vai haver brevemente uma aula aberta, precisamente no âmbito dessa unidade curricular Ásia que eu acabei de referir, e que está já agendada, enfim, e há grandes expectativas da parte dos estudantes e da minha parte também, e que vai ocorrer no Anfiteatro 1, tal como aconteceu designadamente no ano passado. Por outro lado, também tem havido a organização conferências, de colóquios, digamos assim, normalmente com o envolvimento dos estudantes, pelo chamado CEPRI, que é o Centro de Estudos Políticos de Relações Internacionais da Universidade. Portanto, é uma iniciativa fundamentalmente dos estudantes, no qual alguns professores e eu próprio têm, no meu caso pessoal, uma modesta participação, mas é de facto uma iniciativa da parte dos estudantes, e aí também muitas vezes já se organizou este tipo de iniciativas. Por outro lado, também, eu também já tive uma modesta colaboração numa apresentação no ano passado, que foi a primeira vez.
Nas conferências de primavera.
Nas conferências de primavera. Eu, e não só eu, também, pelo menos dois colegas meus, se eu recordo bem.
Ficou de organizar um painel, não foi?
Foi organizado um painel. Eu organizei um painel com dois colegas meus e houve aí uma intervenção também no âmbito da.
E este ano vai continuar a cooperação para as conferências de primavera de 2025.
Claramente. No fundo, o que se passa é esta parceria tem, no fundo, digamos, um conjunto de atividades, aulas abertas, como já referi, colóquios / conferências com a participação quer de um lado quer do outro, realizando no Centro Científico e Cultural de Macau ou na Universidade Lusíada, este tipo de iniciativas e outras poderão surgir.
Pois, nós somos o Centro Científico e Cultural de Macau e, portanto, a nossa vocação está muito ligada à manutenção e recuperação da memória histórica e da identidade de Macau. Considera que poderá Macau recuperar a sua vocação histórica de porta de entrada do Ocidente na China e de porta de saída da China para o Ocidente, já depois que deixa de ser a cidade do nome de Deus e passa a ser a região administrativa especial de Macau, ou seja, já depois de 1999, poderá continuar a manter esta vocação de porta de entrada e de saída de influências? O que é que pensa sobre o assunto?
Eu tenho uma confissão a fazer, é que eu não conheço Macau no sentido de que eu nunca estive em Macau. Conheço Macau ainda há pouco tempo, por acaso. Vi um programa extremamente interessante sobre Macau, e das alterações, de algumas das alterações que estão a ocorrer em Macau neste momento, enfim, também, que são importantes. Eu penso que não será a porta, eu diria que pode ainda ser uma das portas.
Uma das portas.
Eu acho que neste momento temos uma Ásia, e a China concretamente, um bocadinho como um rabo, não é? Com várias portas de entrada. E, portanto, acho que Macau pode ter o seu papel, enfim, com as limitações também,
Portanto, é um papel geopolítico, em termos geopolíticos, como é que pode funcionar e enquadrado no Fórum Macau, que foi criado em 2003, como é que pensa que pode funcionar isto em termos geopolíticos?
Bom, o Fórum Macau tem um âmbito muito específico, não é? O Fórum Macau também já foi substituído, de alguma forma, por outras organizações, quer ligadas à questão da África, que é de onde surge a iniciativa do Fórum Macau, mas também por outras regiões, designadamente do Médio Oriente. Portanto, a China também já fez isso. Mas no âmbito do Fórum Macau, mais especificamente, o Fórum Macau surge no seguimento da passagem, pouco depois, e a lógica que está subjacente ao Fórum Macau é a China ter uma plataforma, se quiser, de comunicação com os diferentes países de língua portuguesa, cujas essas comunicações em África abrangem outros países que não de língua oficial portuguesa, mas no seu início o objetivo é de facto estabelecer essa plataforma de uma forma muito bilateral. Não é uma forma multilateral, e isso é preciso também ter em consideração, mas isso é muito a maneira como a China gosta de intervir e de dialogar e de estabelecer. São as regras de convivência que agradam à China, que é uma forma bilateral, e isso acontece com os outros fóruns também. Portanto, não há exceção do Médio Oriente, que passa de facto pela Liga Árabe, mas nos outros casos, no fundo, este Fórum de Macau é uma plataforma que permite uma ligação bilateral da China com cada um dos países africanos que faz parte do Fórum Macau e que são países de língua oficial portuguesa. Mas hoje o Fórum Macau também já não tem a importância que já teve no passado relativamente à alternativa que existe, que é uma organização mais abrangente, enfim. Mas as coisas vão evoluindo e temos que nos adaptar. Mas o sentido geopolítico é este, é permitir, no fundo, e também ligado com outras plataformas, como
a nova rota da seda.
E outras iniciativas da China, no fundo é a China ligar-se a outras regiões para além da Ásia, mas também a Ásia, de forma, enfim, a ter a sua influência do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. No fundo é disso que se trata no âmbito da ordem internacional, da presente ordem internacional, que está de alguma forma a ser contestada também através de tudo isso.
Ora bem, e a propósito, agora que mencionou a nova Rota da Seda, uma ideia muito acarinhada pelo atual presidente chinês Xi Jinping, que foi desenvolvida a partir de 2013 consistentemente e depois a partir de 2017 com muita força até à pandemia, tendo parado na pandemia por motivos óbvios, não é? Pergunta-se, e portanto isto tem a ver com poder e tem a ver com uma reorganização mundial do poder. Então, como é doutor em Relações Internacionais pela Universidade Nova, com uma tese intitulada, como eu já disse, A Natureza do Poder em Ramon Aron, a Ontologia e Epistemologia da Ordem Internacional, considera que a natureza do poder é suscetível de repartição, ou seja, que é possível existirem grandes atores no âmbito internacional. Múltiplas potências podem coexistir com uma superpotência ou várias ou não. Portanto, o poder é suscetível de repartição. Neste momento, em termos de poder, o que é que nós temos? E para o que é que nós nos podemos preparar?
Bom, eu vou dividir a resposta em duas partes. A primeira, mais diretamente relacionada com a questão que me coloca e que tem a ver, de facto, com as questões da ordem internacional no âmbito do sistema atual. Do sistema internacional. E, de facto, nós temos nós tivemos durante a Guerra Fria um mundo bipolar, tanto que todos conhecem e todos recordam, liderado por Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, separado pelo famoso Muro de Berlim, mas é verdade que desde o fim da Guerra Fria nós entramos num mundo unipolar. No fundo, nós temos uma verdadeira única superpotência. O que significa não é que não há outras potências, mas é que há uma superpotência que se destaca por diversas razões e características de todas as outras, designadamente o seu poder militar, no sentido da sua capacidade de intervir em mais do que uma região para além da sua, para além daquela onde está inserida. Só os Estados Unidos têm esta capacidade, a China tem, mas a intervenção limita-se ou limitar-se-ia à sua região. Portanto, esta capacidade que os Estados Unidos têm é única atualmente. Há outras potências, nós podemos dividir as coisas da forma que quisermos, quer dizer, porque também podemos dividir aquelas potências médias que têm capacidade nuclear e as que não têm. Há aqui várias formas de partir o bolo, se me permite a expressão. Mas entrando aqui na questão da unipolaridade, de facto nós temos esse sistema para o bem e para o mal, com um conjunto de valores, que são os valores liberais norte-americanos, ocidentais, se quiser, de uma forma mais ampla, mas que, objetivamente, estão a ser contestados atualmente, desde há algum tempo, e em particular pela China, mas não só, pela China, pela Rússia, por um conjunto de outros países, que, de facto, não partilham, ou não partilham da mesma forma, de todos, ou de vários, ou da maioria, se quiser, desses mesmos valores. Portanto, há uma contestação que é feita e que está a ser de uma forma...
E, no entanto, esses valores, por exemplo, quando são contestados por eles, por potências que elas próprias não se identificam em termos de valores. A Rússia e a China não têm nada a ver em termos de valores, ou... O Irão não tem nada a ver com a China em termos de valores, não sei se tem com a Rússia ou que não, se não, mas com a China não tenho de certeza.
Sim, mas eu acho que a contestação eu por acaso tenho uma visão um bocadinho diferente, que é, nós achamos que a contestação a esta ordem tem que ser feita por uma homogeneidade, como se esta ordem também fosse homogénea, que não é. E portanto nós temos de ter algum cuidado, nós também não somos todos americanos, se calhar nem queremos ser. Também queremos manter algumas diferenças. Há uma partilha de uma matriz comum, mas não somos iguais. Do outro lado, se me é permitida a expressão, também há uma grande heterogeneidade, é verdade. Mas há uma oposição clara a uma hegemonia com uma determinada lógica de valores que, enfim, e uma hegemonia que também se faz sentir sob vários efeitos, até de económicos, etc. Isto não é só valores, é valores, mas é outras questões também de natureza material e que, de facto, são contestadas por variedíssimas razões. Porque há aqui uma partilha também nas organizações internacionais, há aqui todo um conjunto de intervenções. Também há uma vontade de ter uma voz mais forte, ter um lugar maior, uma cadeira maior à mesa de negociações. Portanto, a contestação também é sobre estas questões. E está a acontecer, e vai continuar, certamente, apesar da heterogeneidade dos valores que possam existir dos vários países que estão desse lado. E muitos que englobam também, não só potências, mas mesmo aqueles que se consideram o sul global, que é uma expressão que alguns utilizam, para, enfim, ir buscar um conjunto de outros países que, não sendo potências internacionais, enfim, também querem ter o seu valor, enfim, reconhecido de alguma forma, e os seus interesses nessa ordem internacional. Portanto, essa é uma questão. Eu queria só fazer uma nota em relação a uma doutrina. O doutoramento é em teoria. É um doutoramento em teoria, de facto abarca o poder, não se centra só no poder, centra-se na lógica de funcionamento da ordem internacional, e tem por base um autor, Raymond Aron, enfim, que é um momento brilhante, nascido em um homem da Guerra Fria, nascido em 1905, muito conhecido em França, e que faleceu em 83, enfim, e que é um homem de que sai de uma grande escola, Normale Sup, École Normale Supérieure em França, e é um trabalho, de facto, em teoria, que tem um autor que me serve de referência para depois andar a passear, se me é permitido a expressão, no âmbito da cadeira, da disciplina e das questões do poder, enfim, do funcionamento, das regras de convivência no âmbito da ordem internacional e do sistema internacional. Mas esta questão teórica, prática, perdão, que referiu, é de facto uma construção importante que está a acontecer e que vai continuar, não é? Que se nota.
Muito obrigada. E em relação aqui à política de neutralidade que a China tem vindo a seguir em termos internacionais, como é que, no fundo, analisa a posição chinesa de neutralidade, de não envolvimento nos conflitos? Há quem diga, ouve-se aí muita gente a criticar e a dizer que é uma posição hipócrita, mas, de facto, tem a ver com uma tradição chinesa muito antiga de não ingerência nos assuntos de outras potências, até por defesa, porque eles também não querem que depois vão lá ingerir-se nos seus próprios assuntos. Portanto, nós não nos metemos nos vossos assuntos e vocês não se metem nos nossos. E, portanto, nós somos ainda um país com uma grande muralha um pouco fechada. Nós não queremos ingerências externas. E é daí que eu explico esta política de neutralidade, que é real para mim, mas eu gostava de ouvir a sua opinião.
Eu muito obrigado pela questão. A China, eu não sei se é legítimo falamos assim tanto de isolacionismo, porque a China, contrariamente ao que se pensa, até tem sido ao longo do tempo, isto vem desde mesmo os finais do período da China Antiga, e no início da China Imperial, com a dinastia Han, portanto estamos a falar do ano 1200 e qualquer coisa, 200 e pouco antes de Cristo, até 220, a China tem uma fase extremamente aberta, e enfim, há pessoas que conhecem muito melhor isto do que eu.
Sobretudo na dinastia Tang, foram muito abertas.
Mas mesmo antes da Tang, já na Han, muito antes da Tang, mas também na Tang, até na Coreia, com a intervenção na Coreia, é verdade, mas já na dinastia Han há muita parte do comércio, aliás, é aí que começa a Rota da Seda.
Exato, exato.
É aí que começa a Rota da Seda, é na Han, não é na dinastia Tang.
É na Han.
E de facto, a China esteve sempre muito aberta a esse comércio, mas de facto com a precaução de não intervir. É que são coisas diferentes.
Exatamente, são coisas diferentes.
E não tentar impor os seus valores. Ela impunha-se de alguma maneira, porque era a China, no Império do Centro, e de facto os outros países e comerciantes vinham prestar vassalagem, mas também quando traziam as suas prendas, o imperador também dava-lhes, retribuía com melhores prendas, portanto não era só um aproveitamento, pelo contrário, era uma oportunidade para a China e do imperador mostrar a grandeza da China com os seus valores. Portanto, há que saber ler estas questões, e depois há questões culturais, com o Kowtow, etc. Mas isso são questões culturais, quer se goste, quer se
não. E também
tem
a ver com a meritocracia, os exames.
E tem a ver, exatamente. Que é um outro elemento fundamental,
exemplo,
mandarinato, etc. Que depois acabaram com o Mao Tse-tung, como sabemos, mas que hoje estão um bocadinho.
Antes. Com a Primeira República, ainda com Sun Yat-sen.
Com Sun Yat-sen.
No final da Primeira. No final, ainda dos tempos imperiais, quando se tenta realmente começar a inovar. Mas foi com Sun Yat-sen que se.
Sim, mas isso ainda é o final da dinastia Qing e depois do fim das guerras do Ópio, daquela intervenção, que é uma coisa que a China não gostou de todo, por razões muito óbvias, mas enfim, a história é como é e nós não podemos alterar. Mas de facto há essa preocupação da China de não intervir nos outros países e não gosta que outros países o façam. Bom, eu não considero que seja uma posição hipócrita, é uma posição, a China gosta de ter a sua influência naturalmente como qualquer outro país, mas não tem esta preocupação ou esta vontade ou sentir o direito de impor os seus valores a outros países, como outros países têm, designadamente os Estados Unidos, muito frequente. Não há esta lógica de ter de o fazer. E não faz, e não tem feito.
Portanto, há respeito. Nós
há
no
um
campo
respeito,
não é hipocrisia como uns dizem,
não.
Mas há um respeito natural por aquilo que é dos outros.
Acautelando também os seus interesses naturalmente, claro. E os seus jogos de influência,
claro.
Como é natural. Nós temos que ter também, quando olhamos para a Ásia e para a China em particular, ter aqui um olhar um bocadinho menos ocidental. Também temos que ter temos que mudar de lentes.
Exato.
Nos óculos.
Exatamente.
E tal como fazemos quando vamos para a praia, metemos óculos de sol, quando vamos para outros sítios, metemos os óculos normais de visão, e temos que saber, se vamos para dentro de água, metemos os óculos de mergulho. E, portanto, há que saber mudar os óculos e as lentes em função do ambiente onde estamos e porque é que estamos a olhar. Mas isso, enfim, estava pronto para mim.
Concordo inteiramente. E diga-me uma coisa, em relação ainda a propósito das relações, há pouco falava que a China gosta de estabelecer relações bilaterais, o que é absolutamente correto. Ainda em relação às relações bilaterais, agora centradas em Portugal e na China, verifica que tem havido desenvolvimento nestas relações bilaterais, nomeadamente quando nós pertencemos à União Europeia e há tantos problemas com a China em termos comerciais e dos carros elétricos, e só para citar os carros elétricos, mas há muito mais do que isso para falar. Portanto, considera que nós conseguimos manter umas relações bilaterais que não se deixam influenciar pela política da União Europeia, na qual nós também estamos inseridos, ou nós de facto seguimos a política da União Europeia sem incluir o nosso lado diplomático e a nossa diplomacia?
Nós temos, enfim, temos, acho que conseguido manter uma lógica dual aqui, que é no fundo, estando perfeitamente com, eu não sou um perito na matéria, devo dizer desde já, mas de que é meu conhecimento, nós temos conseguido manter a nossa ligação naturalmente à União Europeia e respeitar aquilo que é a política nesta matéria e noutras, naturalmente, da União Europeia, mas ao mesmo tempo, como também aconteceu no passado, soubemos também sempre explorar a nossa diplomacia à nossa maneira e estabelecer as ligações, enfim, até porque nós temos uma história com a China, como temos com outras partes da Ásia, como o Japão, que outros países não têm. Mas a lógica, e por aí nós temos conseguido, acho eu, até porque faz todo sentido do meu ponto de vista. A política da União Europeia relativamente à Ásia, muito diferente da dos Estados Unidos, que tem uma posição e tem tido uma posição mais preocupada com aspectos geoestratégicos e da ordem internacional e de influência no sentido mais de poder, se quiser. A política da União Europeia tem sido uma lógica comercial. Desde que haja aqui comércio e lógica comercial e desenvolvimento e oportunidades, está tudo mais ou menos bem. Portanto, não há essa lógica, nós não temos essa cultura geopolítica e geoestratégica que os norte-americanos têm. Portanto, a nossa política é nessa natureza. Claro que, e tudo tem corrido de alguma forma bem, até que o mercado chinês é um mercado muito apetecível por razões óbvias. Claro que isto também tem um senão, e os Estados Unidos também estão a ver o senão, é que neste momento os chineses, de facto, conseguiram adquirir uma inovação e um know-how por diversas razões e de diversas formas, e que têm permitido estar na ponta, não é? Em muitas matérias, e em certos casos são uma verdadeira ameaça comercial, porque de facto quer os Estados Unidos, quer bem, a Europa, já nem falo, porque está milhas atrás, está de facto muito aquém, muito atrás. E há de facto aqui uma vantagem em algumas áreas, no caso elétricos, claramente, da parte da China, e que, no meu entender, vai mesmo levar a que haja aqui uma alteração da política, ou seja, aquilo que tem sido um empurrão para o elétrico por diversas razões e com as quais eu tenho grandes dúvidas, porque põe outros problemas que não estão a ser cautelados. No caso da China, há um avanço tecnológico que, de facto, também vai fazer com que, e será porventura o elemento fundamental para fazer um bocadinho uma marcha atrás, ou pelo menos pôr travões às duas, se não às quatro rodas. Eu acho que a história dos elétricos faz-me pensar um bocadinho os plásticos. Há uns anos houve umas mentes brilhantes no nosso mundo que vieram com a ideia que era bom ter plástico. Acabaram com o vidro, destruíram a indústria do vidro, porque era mau por todas as razões, o que era bom era o plástico. Portanto, toda esta... que era eterno e que era tudo muito bom. Essas mentes brilhantes deviam estar cá a explicar porque é que adotaram essas medidas.
Porque é que nos envenenaram os oceanos.
E porque por é que, e explicar como é que, com essa bondade toda, nós temos a situação de poluição com os plásticos que temos atualmente. E portanto, eu acho que os elétricos, a história do elétrico, não é a mesma coisa, mas se calhar anda lá a roçar-se, anda lá próximo. Porque vai trazer problemas que não estão a ser calculados. De vez em quando, nós, quer na União Europeia, quer no mundo, por interesses, ou de agendas próprias, ou de mostrar que inovaram, ou etc., aparecem umas mentes brilhantes, de tempos a tempos, com umas inovações que depois se mostra ao fim de 10, 20, 30 anos, que aquilo foi uma catástrofe e que não fazia sentido nenhum. Mas pronto, vamos esperar para ver. Com a expectativa de poder estar cá para ver os disparates.
Ora bem, e agora gostava de terminar com uma curiosidade, uma pergunta que tem mais a ver com... Nenhum de nós percebe nada de futurologia, não é adivinho, eu não sou geomante, com grande pena minha, mas de facto estamos num momento de grande tensão mundial e há grande medo por causa das eleições que se aproximam nos Estados Unidos, porque realmente os Estados Unidos continuam a ser a grande potência mundial. Portanto, pelas razões que já explicou o professor. De maneira que 5 de novembro está aí à porta e eu gostaria de saber se de facto estas eleições poderão influenciar a ordem mundial e de que maneira, para terminar.
Estas eleições são ainda uma grande incerteza. Nós não sabemos, de facto, quem é que vai ser o vencedor. Sabemos que está sempre a mudar. Mais recentemente, as sondagens, pelo menos nos Estados oscilantes, apontam um bocadinho mais para o lado de Trump, mas que a diferença é relativamente pequena e, de facto, há uma oscilação e as coisas podem, mesmo em 3 semanas, alterar-se. E há uma grande incerteza relativamente a, no dia, no próprio dia das eleições. Há muita gente que já está a votar também, já sabemos isso. Mas no próprio dia do 5 de novembro, concretamente, se determinadas faixas vão deslocar ou não vão deslocar, se vão ou não vão.
Mas isso terá a ver com a mentalidade patriarcal vigente nos Estados Unidos?
Tem a ver com outras questões. Tem a ver, por exemplo, com o caso do Michigan, que tem uma população muito, muito ligada ao Médio Oriente, com ligações, fortes ligações familiares. Se, por exemplo, vai querer ou não penalizar Kamala Harris por não se estar a distanciar de Biden na política que tem tido com Israel, relativamente a Gaza e agora ao Líbano também. Se por isso vale a pena deslocarem-se ou não vale a pena deslocar, ou se ficam em casa e não votam em ninguém, isso pode marcar uma diferença. Há também depois, enfim, noutras questões ligadas à imigração, onde claramente Trump tem uma vantagem no dossiê. Há muitas incertezas, também em relação às mulheres, agora depois é as mulheres, depois é os homens, depois é os homens negros, depois é os... Enfim, há muita incerteza. E de facto... podemos vir a ter um ou outro no entretanto. Eu acho que nenhum deles é brilhante. Nenhum deles é brilhante e, portanto, não há aqui um jogo de bom e mau. São os dois maus, com diferenças por um lado e para o outro, mas eu acho que não há grandes espingardas nem de um lado nem do outro. Acho, no entanto, que em algumas matérias poderá haver algumas alterações significativas. Do lado de Trump, nós já tivemos um pouco essa experiência com alguma lógica mais unilateralista da parte dos Estados Unidos, relativamente, por exemplo, à NATO, a obrigar a que os europeus façam um bocadinho mais despesa de acordo com aquilo que são os compromissos, não mais nem menos. Eu não sou daqueles que têm uma visão de que a política externa de Trump é tudo é mau, porque não é. Nós temos que saber distinguir a natureza da pessoa das políticas, temos que saber analisar as políticas sem olhar para as pessoas, a bondade ou a maldade das políticas em si. Há políticas de Trump que têm valor e há políticas de Trump que não têm valor nenhum, tal como há do lado dos outros candidatos, no caso da Kamala Harris. E, portanto, há que ter cuidado sobre isso. Agora, de facto, a natureza da pessoa é o que é, em termos de política interna, etc. Mas, em termos de política externa, unicamente, há aspectos que, designadamente, a não andar a intervir e a criar guerras, como o Partido Liberal tem feito ao longo do tempo com vários presidentes, é algo que, por exemplo, eu valorizo. Partido Democrata, peço desculpa. Eu valorizo esse aspecto. E, portanto, há que ter aqui também cabeça de despejo.
É um ponto que normalmente nós olhamos para as pessoas. A favor de Trump é justamente não criar a possibilidade de não criar guerras.
É um dos aspectos. Há outros aspectos maus, mas este aspecto, pelo menos, não é mau. Agora, de facto, esse é um aspecto que pode ter uma alteração significativa no que toca aos europeus, à política europeia.
Do lado dele há uma grande imprevisibilidade e, ainda que eu concorde que as políticas devam ser separadas dos seus atores, um ator muito imprevisível pode levantar problemas.
Há, de facto, um grande problema associado a uma grande incerteza, uma imprevisibilidade da parte dele e, portanto, há partes negativas, claramente. Não sei qual será a lógica que vai implementar. A política relativamente à China, por exemplo, acho que vai ser muito semelhante, porque na realidade ela não tem mudado. Desde Obama, pelo menos, não tem mudado.
Um ou outro é a mesma
coisa. Não vai alterar.
Não altera.
O que altera muito também é a forma, e a forma é importante. A forma não é só o conteúdo, a forma também é importante. E, de facto, aí Trump tem uma forma que é, enfim, horrível, que é uma coisa sem sentido. Vamos ver. Mas há alterações significativas na política interna. No Médio Oriente também pode acontecer, enfim, relativamente, embora ambos, e Trump também terá um apoio a Israel, como aconteceu no passado.
Mas tem um apoio a Israel, mas é amigo de Putin. Há aqui umas contradições que não...
Eu não sei se é amigo. Eu gosto porque estas ligações e estas. Isto mediaticamente passam. Eu não sei se é amigo. Há uma relação, há um reconhecimento de que a Rússia tem os seus interesses, que a Rússia é uma grande potência, quer se queira, quer não, é o maior país do mundo, não pode negligenciar, e não se pode esperar que a Rússia seja um vassal dos Estados Unidos, como a Europa é, por exemplo, e isso para mim é aceitável. Agora, há outras formas de gerir as coisas, de aceitar, de gerir, de tentar gerir a relação com Putin, enfim, que eu não sei se é de amizade. Não sei se é de amizade, eu acho que pode ser de ele considerar que Putin tem valor em termos de analista, em termos de geopolítica, em termos de austeridade. Isso tem, para o bem e para o mal tem. Quer dizer, posso ter um ator, um líder político com que eu tenho total discórdias, total, mas reconhecer que ela é uma pessoa inteligente e com capacidade. São coisas distintas, não é? São coisas distintas. Eu, de facto, reconheço em Putin um valor estratégico, de análise geopolítica e geoestratégica, que os líderes europeus não têm. Agora, concordo com ele, são questões diferentes.
Mas desde o século XV, de Maquiavel, aliás, desde o século II a.C., na China, com Han Feitze, que nós temos o príncipe, e o príncipe pode fazer os jogos geopolíticos todos que quiser, porque
vamos ver como é que a relação se passa, como é que a relação se passa também com os europeus, enfim, se vai ser da mesma forma como aconteceu no passado. Há uma imprevisibilidade maior, é verdade, enfim, mas vamos ver também como é que as coisas se passam, porque há aqui um kif-kif, como eu costumo dizer, há uma relação... Nas sondagens muito... Pode cair para qualquer um dos lados.
Muito próxima. E diga uma coisa, portanto, só para reforçar a sua opinião, é que, de facto, seja um, o que nos interessa aqui é as relações com a China, seja um, seja o outro, não vai alterar nada em termos... Enquanto que em relação à Europa, se for a Kamala a ganhar, altera, porque se calhar não vai fazer pressão sobre a NATO e sobre a Europa, NATO, Europa e NATO. Se for em relação à China, não há alteração nenhuma.
Eu acho que em relação à Europa há uma alteração significativa. Acho que é mais positivo para a Europa se for Kamala Harris que ganha. Claramente, há uma relação... A relação transatlântica não terá nada
fácil
a ver...
É muito mais fluida.
Como tem acontecido com Biden e como aconteceu com outros, que não tem nada a ver com aquilo que será com Trump. Trump vai ser mais áspero, é aquela visão jacksoniana, não é? Do continente americano, não é? E, portanto, os europeus que tratem de si, portanto, há aqui uma relação muito diferente, como vimos no passado. Aí há uma grande diferença. Relativamente a... Perdão, à China. Aí eu penso que, porventura, não há uma grande alteração na política, como não tem havido no passado, com o combate.
No passado, eu lembro-me, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, ele iniciou uma guerra, sim, mas comercial. Era a guerra comercial
mas
com a China.
Mas continuou. E Kamala Harris vai manter. Até porque aí eu tenho a impressão... Kamala Harris não é uma grande conhecedora da política externa, não é? Eu recordo, ainda não há muito tempo, uma coisa que me fez alguma confusão. Kamala Harris chegou de uma viagem na Ásia e aterrou no aeroporto nos Estados Unidos, deu uma conferência e estava a falar de que tinha sido uma viagem muito proveitosa e onde tinha tido a oportunidade de falar com os líderes de um grande aliado dos Estados Unidos, que era a Coreia do Norte. E eu fiquei horripilado, mas isto foi dito na televisão por Kamala Harris.
Ela queria dizer Coreia do Sul, com certeza.
Mas não corrigiu, e ninguém corrigiu. E, portanto, foi assim Eu também me engano muitas vezes, mas estas coisas... são enganos, há enganos e há enganos. E eu também não sou vice-presidente dos Estados Unidos, sou um mero professor universitário, enfim, com todos os meus defeitos. Mas enfim, ela não é conhecida por ser uma grande conhecedora de política externa. Esse é que é um objetivo. Portanto, claro que não é ela que também decide, porque a política externa não é decidida por um presidente, seja o qual for, a não ser em ditaduras absolutas, que não é o caso. E, portanto, há um concurso, há aqui uma burocracia, há aqui o comitê, o executive policy, digamos assim, que trata destas coisas, e ela será aconselhada e, portanto, será, pelo menos para a Europa, claramente melhor que Kamala Harris do que Biden. Vamos ver.
Muito bem. Muito obrigada por ter vindo, por estar aqui connosco na Rádio Freguesia de Belém. E estivemos aqui no âmbito da viagem pelo Museu de Macau, nas entrevistas, no espaço de entrevista, e tivemos de facto o privilégio de ter connosco um sábio em relações internacionais. De modo que, muito obrigada e espero que volte em breve mais uma nova entrevista na Rádio Freguesia de Belém.
Muito obrigado, o prazer foi meu, um honra e privilégio. Muito obrigado.
Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.